DW Noticiário.
Boa noite. 15 de outubro e você está ouvindo DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa como de costume com as notícias, hoje com Maria João Pinto.
O presidente angolano José Eduardo dos Santos anunciou hoje em Luanda o fim da parceria estratégica com Portugal durante o discurso sobre o Estado da Nação na Assembleia Nacional de Angola. José Eduardo dos Santos considera que o clima político atual da relação entre Portugal e Angola não aconselha a construção da parceria estratégica antes anunciada entre os dois países. O governo português já manifestou surpresa perante as palavras do presidente angolano e reiterou a importância e o alcance estratégico que tem atribuído ao relacionamento bilateral, um assunto em destaque mais à frente neste Jornal da Noite. O governo moçambicano defendeu hoje que o programa de desenvolvimento agrário que está a implementar com o Brasil e o Japão, conhecido por ProSavana, vai respeitar a soberania dos camponeses sobre a terra, rebatendo críticas de expropriações. O ProSavana, recorde-se, foi concebido pelos governos moçambicano, brasileiro e japonês para ser uma réplica da agricultura tropical que permitiu o desenvolvimento agrário do Cerrado brasileiro. Numa conferência de imprensa realizada hoje em Maputo, o coordenador do ProSavana, Calixto Bias, afirmou que a iniciativa terá em conta a soberania dos camponeses sobre a terra. Um ano após ter regressado ao antigo quartel da guerrilha da Renamo, na Gorongosa, centro de Moçambique, o líder do ex-movimento rebelde e agora principal partido da oposição moçambicana mantém as ameaças e a pressão sobre o governo. Na quinta-feira, Afonso de Lacama fará uma aguardada comunicação ao país. Na próxima semana, o chefe de Estado, Armando Guebuza, inicia uma presidência aberta em Sofala, visitando locais nas cercanias da base da Gorongosa. Um encontro entre os dois políticos parece ser o acontecimento mais desejado nos dias que correm em Moçambique. É um alerta da Organização para a Alimentação e Agricultura. A instabilidade política na Guiné-Bissau pode vir a provocar uma situação de insegurança alimentar. A propósito do Dia Mundial da Alimentação, que se assinala esta quarta-feira, o representante da FAO, junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Hélder Muteia, afirmou que, de um modo global, a situação da segurança alimentar nos países da CPLP tem vindo a melhorar. Angola e São Tomé e Príncipe mereceram elogios da FAO, tendo sido citados como bons exemplos no combate à fome. A Convenção das Nações Unidas para a Luta contra a Desertificação nomeou o ex-presidente cabo-verdiano Pedro Pires como embaixador da Organização para as Terras Áridas. Pedro Pires já aceitou a nomeação e defendeu que a gestão sustentável da terra é a grande prioridade de África. A Amnistia Internacional acusa o exército da Nigéria de atos brutais de violência. De acordo com a organização, centenas de prisioneiros terão morrido nas prisões militares do país desde o início da ofensiva contra a organização islamita Boko Haram. A Amnistia Internacional cita um oficial do exército que revelou que 950 pessoas terão morrido só nos primeiros 6 meses deste ano. Todas elas são suspeitas de terem uma ligação ao Boko Haram, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. O Irão apresentou hoje em Genebra uma proposta para quebrar o impasse nas negociações sobre o seu programa nuclear. A proposta foi apresentada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Zarif, em inglês, o que nunca tinha ocorrido e foi visto por responsáveis ocidentais como um sinal de uma nova abertura por parte do Irão. Ainda não são conhecidos os detalhes da proposta feita hoje em Genebra na reunião com os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha. Pelo menos 85 pessoas morreram na sequência do forte sismo que se registrou hoje no centro das Filipinas, uma das mais importantes regiões turísticas do arquipélago, de acordo com o último balanço das autoridades. As consequências do sismo, de magnitude 7.2, fizeram-se sentir particularmente na cidade de Cebu, o centro político e económico na região central das Filipinas. O novo Mecanismo Único de Supervisão Bancária Europeu deverá começar a funcionar no próximo ano. Os ministros das Finanças da União Europeia, reunidos no Luxemburgo, deram luz verde à criação da nova autoridade de supervisão, baseada no Banco Central Europeu, para vigiar os 130 maiores bancos da zona euro. As novas regras, de acordo com a União Europeia, ajudarão a construir um setor financeiro estável e a garantir que são os bancos e não os contribuintes a pagar pelos seus próprios erros. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Bettina Riffel.
DW. Jornal da Noite.
E os destaques desta terça-feira. Presidente angolano declara o fim da parceria estratégica de Angola com Portugal. Amnistia Internacional acusa militares nigerianos de matar centenas de prisioneiros. E faltam apenas 2 dias para que os Estados Unidos se tornem incapazes de pagar as suas contas, caso nada seja feito. Angola e Portugal estão num clima de grande crispação. A ideia foi transmitida pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos nesta terça-feira, num discurso duro sobre as relações com outros países. Ele excluiu Portugal e disse que os últimos acontecimentos em Lisboa, em que se acusam alguns dirigentes e pessoas próximas ao regime angolano de branqueamento de capitais, podem prejudicar a relação estratégica, sim. Manuel Vieira com os detalhes.
Tudo fica indefinido no tratamento entre Luanda e Lisboa. O chefe do Estado angolano disse no discurso sobre o Estado da Nação que a parceria estratégica entre os dois países deve ser revista. É que, nas últimas semanas, vozes críticas do governo angolano têm estado a se pronunciar contra o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Rui Manchete, que terá pedido desculpas a Angola devido a processos a crimes movidos contra algumas pessoas do governo e próximas ao presidente Eduardo dos Santos. O mesmo acontece com Portugal. Num discurso de cerca de 45 minutos sobre o Estado da Nação, José Eduardo dos Santos criticou os países ocidentais que, segundo ele, levam a cabo campanhas de intimidação contra elites africanas quando levam para os seus países vários bilhões de dólares.
Neste processo de luta contra a corrupção, há uma confusão deliberada feita por organizações de países ocidentais para intimidar os africanos que pretendem constituir ativos e ter acesso à riqueza, porque, de um modo geral, se cria a imagem de que o homem africano rico é corrupto ou suspeito de corrupção, mas não há razão para nos deixarmos intimidar. A acumulação primitiva do capital nos países ocidentais ocorreu há centenas de anos e, nessa altura, as suas regras de jogo eram outras. A acumulação primitiva de capital que tem lugar hoje em África deve ser adequada à nossa realidade. Um simples levantamento dos resultados das empresas americanas, inglesas e francesas no sector dos petróleos e das empresas e bancos comerciais com interesses portugueses em Angola mostrará que eles levam de Angola todos os anos dezenas de bilhões de dólares. Porque é que eles podem ter empresas privadas dessa dimensão e os angolanos não?
Críticas diretas a Portugal não faltaram, sobretudo aos últimos atritos entre os dois países. A situação, segundo o presidente, leva o governo a repensar a estratégia de relacionamento com Lisboa.
Angola tem relações estáveis com quase todos os países do mundo. Com muitos deles, tem uma cooperação económica crescente e com benefícios recíprocos. O nosso país tornou-se um destino turístico e de investimento estrangeiro, porque o seu prestígio e a confiança dos seus parceiros está a crescer. Só com Portugal, lamentavelmente, as coisas não estão bem. Têm surgido incompreensões ao nível da cúpula e o clima político atual reinante nessa relação não aconselha a construção da parceria estratégica antes anunciada.
A situação do país é estável e a paz está a consolidar-se, foi a frase inicial de José Eduardo dos Santos. Para o Presidente da República, a atual situação social do país, com muitas diferenças do ponto de vista de mercado, não é intenção deliberada de prejudicar os cidadãos. A nível interno, fatores como a seca, que se vai sentir sobretudo no sul do país, e os números um pouco abaixo do que se esperava alcançar no setor petrolífero, contribuíram para a redução das expectativas iniciais. José Eduardo dos Santos omitiu no seu discurso vários assuntos políticos, Um deles é a questão das manifestações, perseguição aos jornalistas, trabalho das associações e a vida da comunicação social privada. A este propósito, o jornalista Reginaldo Silva esperava mais.
E, de facto, o que eu tenho também nas opiniões que têm dado é que falta um bocado este abordar da realidade mais no dia-a-dia do cidadão. De facto, temos os números, são sempre importantes, temos as estatísticas, temos aquelas grandezas todas, mas o que é facto é que as pessoas, e temos todos que aceitar, ou admitir, pelo menos, é que a realidade social continua a inspirar sérios cuidados.
De Luanda para DW, Manuel Vieira.
E vamos agora à nossa pergunta do dia. O que você pensa sobre o fim da parceria estratégica de Angola com Portugal, anunciada pelo presidente angolano?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A Amnistia Internacional pediu nesta segunda-feira que seja feita uma investigação urgente após afirmar que tem provas de que centenas de pessoas morreram em centros de detenção durante a repressão aos islamitas na Nigéria. A DW conversou com o Magmit Camará, da Amnistia Internacional em Londres, que disse:
Temos informações credíveis sobre o ocorrido. Quando fui à Nigéria, vi corpos que foram despejados em Maiduguri, por exemplo, e de acordo com testemunhas, eles foram trazidos ao necrotério por membros das forças militares. Não foi possível identificar marcas de tiros nos corpos e depois descobrimos que eles foram esfaqueados até à morte. Conversamos com ex-prisioneiros que nos disseram que já presenciaram casos em que, quando alguém morre dentro da prisão, os corpos nem eram levados para fora das celas.
Segundo a Organização em Prol dos Direitos Humanos, alguns prisioneiros foram sufocados até a morte. Outros passaram fome ou foram executados, e isso sem qualquer condenação judicial. Desde o início da ofensiva do exército nigeriano contra a organização radical islâmica Boko Haram, centenas de pessoas já teriam sido mortas dentro dos centros de detenções, segundo a Amnistia Internacional. Mas o exército nega ter violado os direitos humanos. Ao ser questionado se já existe alguma resposta das autoridades nigerianas quanto à acusação da Amnistia Internacional, Magmit Camará disse que desde julho espera uma investigação que lhe foi prometida.
As autoridades disseram-nos apenas que foi criado um comitê para investigar algumas das alegações feitas por nós e as condições das prisões, sobretudo aquelas administradas pelo governo. Pedimos algumas informações a esse comitê e também queríamos dividir com elas o que tínhamos ouvido, mas nada foi compartilhado da parte delas. Pedimos os termos de referência do comitê, mas também não nos deram.
De acordo com um oficial do Exército que teria repassado a informação à Amnistia Internacional, 950 pessoas teriam morrido só no primeiro semestre desse ano. Todas elas são suspeitas de terem alguma ligação com o grupo Boko Haram.
O passado mostrou-nos que investigações conduzidas dessa forma, os resultados geralmente não são publicados e os culpados não são punidos ou nem mesmo designados. Queremos ter a certeza de que, desta vez, o governo e as instituições de investigação ajam de forma independente e imparcial para que possam encontrar os responsáveis por estas violações dos direitos humanos. Queremos um julgamento justo para as pessoas culpadas e não queremos a pena de morte para essas pessoas.
O grupo islâmico Boko Haram tenta desde 2009 derrubar o governo nigeriano. A intenção é estabelecer um Estado Islâmico e a luta tem provocado derramamento de sangue sem cessar. Os ataques e batalhas travadas entre os radicais e o exército nigeriano já custou a vida de 3.600 pessoas. Recorda-se que, no último mês de maio, O presidente nigeriano Goodluck Jonathan ordenou o lançamento de uma grande ofensiva contra os extremistas islâmicos, que continuam a ser a principal origem de insegurança no país mais populoso do continente africano.
DW, terça-feira.
E na África do Sul, o ex-líder da ala juvenil do Partido no Poder, o Congresso Nacional Africano, acaba de lançar oficialmente o seu partido político e já conta com milhares de apoiantes. O jovem Julius Malema, que foi expulso do Congresso Nacional Africano, ANC, por criticar publicamente os seus superiores, afirma que o seu partido, dos lutadores pela liberdade econômica, está pronto para conquistar o governo nas eleições do próximo ano. Alguns analistas consideram que o novo partido vai dividir a base de apoio do Congresso Nacional Africano. Outros descrevem o apelo do partido para tomar terrenos e minas sem compensações, como anarquia. Maria João Pinto adaptou o trabalho de Tusso Kumalo.
Julius Malema, que uma vez disse estar preparado para morrer na defesa do Congresso Nacional Africano, o partido no poder na África do Sul, fez um discurso bem diferente no domingo, durante o lançamento do seu partido, Lutadores pela Liberdade Económica.
Viva IFF, viva!
Viva!
Malema não hesitou em frisar a abordagem militante e radical que o seu partido está a assumir em diversas áreas.
Land expropriation without compensation.
A expropriação de terras sem compensação, a nacionalização das minas, educação de qualidade gratuita, casas, saneamento, uma capacidade massiva do Estado, desenvolvimento industrial protegido e desenvolvimento da economia africana e o combate à corrupção.
Malema diz que o seu partido vai lutar pelos mais pobres e defendê-los contra todas as formas de abuso. O líder político prometeu às empregadas domésticas, seguranças, taxistas, mineiros e trabalhadores do sexo melhores ordenados, caso o seu partido chegue ao poder. E lançou ainda um alerta aos sul-africanos brancos, que, segundo Julius Malema, asseguraram as suas terras durante o período colonial. Devolvam as vossas propriedades ou esqueçam a reconciliação.
You are not ashamed for having stolen our land.
Vocês não têm vergonha de ter roubado a nossa terra? Querem que vamos até vocês e nos ajoelhemos a implorar pelas terras dos nossos antepassados? Não vamos fazer isso.
We are not going to do that.
O partido de Malema tem o apoio dos mais jovens do ANC. Yvonne Young é um desses casos.
I'm a big fan of Juju. We love Juju. The changes are coming.
Sou uma grande fã do Juju. Nós adoramos-o. As mudanças estão a chegar. O governo desiludiu-nos muitas vezes e eu não acredito que o Juju nos faça isso. Adoramos-te.
We love you, Juju. We love you.
Alguns partidos políticos receberam bem os lutadores pela liberdade económica, olhando a nova facção política como uma das vozes necessárias para uma África do Sul democrática. No entanto, Charles Setsubi, do Partido Comunista Sul-Africano, aliado do ANC, tem uma visão diferente.
The question of anarchists who parade themselves as revolutionaries.
São anarquistas que se fazem passar por revolucionários mascarados de militares, mas na guerra real, num combate verdadeiro, sabemos que estas personagens teriam diarreia ainda antes do embate.
Os críticos dizem que as acusações de corrupção a Malema serão prejudiciais ao líder político, mas o analista Sabelo Nguenia discorda.
My view is that political morality has never been a factor.
Acho que a moralidade política nunca foi um fator. Sabemos muito bem que Zuma enfrentava fortes acusações de corrupção, mas foi eleito de forma estrondosa. E o mesmo se aplica a Malema, não vai afetá-lo muito. As pessoas estão mais preocupadas com a comida e outras coisas semelhantes, e essa é a linguagem que Malema fala.
De acordo com o analista, as ideias populistas dos lutadores pela liberdade económica, especialmente a passagem de terras e minas para as mãos do povo, bem como a educação gratuita, valerão ao partido vários assentos parlamentares nas eleições do próximo ano. Maria João Pinto, DW.
E por falar em África do Sul, o chefe de Estado francês, François Hollande, terminou nesta terça-feira sua visita oficial de 2 dias a esse país, onde celebrou com seu homólogo sul-africano, Jacob Zuma, 2 acordos no domínio da energia e dos transportes. Milton Malulek com os detalhes.
A companhia francesa GDF Suisse celebrou um contrato com a África do Sul para a construção de uma central térmica estimada em cerca de 1,5 mil milhões de euros e também de uma central solar. Para suprimir a escassez de energia elétrica, o país deseja retomar o seu projeto nuclear criado durante o regime de segregação racial apartheid.
É sabido que a França é dos países que mais usa a energia nuclear. Então eles têm realmente uma capacidade tecnológica bastante bem desenvolvida nesse campo. E por outro lado, eu penso que também eles têm interesse em diversificar um pouco a sua cooperação, optimizar a sua própria indústria nuclear, como também para diversificar e alargar a sua cooperação.
Irei Lundin, acadêmica e analista de assuntos políticos, falando da escolha francesa para a revitalização da energia nuclear na África do Sul. A França pretende trabalhar conjuntamente com a África do Sul para a industrialização do continente africano, afirmou o presidente sul-africano Jacob Zuma. Continuaremos a criar condições para que as companhias sul-africanas comercializem melhor os seus bens, simplificando desta o investimento e operacionalização dos bancos e de outras instituições nos países africanos. Mesmas medidas serão também observadas nas companhias estrangeiras que queiram investir nos países africanos, servindo-se da África do Sul como o seu centro regional. Para a analista Irei Lundin, a crise financeira mundial e a robustez da economia sul-africana em África podem ter ditado a aposta da França no país anglófono em detrimento de uma antiga colônia.
Não podemos esquecer que a Europa está em crise, não? E é preciso buscar novos mercados, é preciso fazer investimentos, né? Investidas políticas, neste caso política econômica, em novas paragens. E a África do Sul realmente como um dos BRICS. E um aspecto talvez que seja o mais importante é realmente o papel da economia sul-africana no continente africano.
Por outro lado, a companhia francesa Alstom vai fornecer 3.600 vagões à África do Sul, num contrato que ultrapassa os 4 mil milhões de euros. O contrato inclui um compromisso para criar 8 mil postos de trabalho no país e é o maior assinado nos últimos 4 anos. De Joanesburgo para a DW, Milton Malulek.
E já dura 2 semanas o impasse financeiro nos Estados Unidos. Se democratas e republicanos não chegarem a um acordo sobre o limite da dívida nacional até quinta-feira, dia 17, a maior economia do mundo corre o risco de insolvência. Os nervos aumentam entre a população. Maria João Pinto apresenta a reportagem realizada por Antia Passenheim num protesto em Washington.
Estamos fartos que o governo não cumpra a Constituição e juramento que fez, tal como eu fiz quando me juntei ao Exército.
Centenas de camionistas buzinam. Com bandeiras ao vento e sons de motores, manifestam-se na estrada em torno de Washington. Mas o som das buzinas não é ouvido, porque os gabinetes do governo estão vazios. Há já 2 semanas que os serviços federais estão paralisados. E se republicanos e democratas não chegarem a um acordo quanto ao orçamento até quinta-feira, os Estados Unidos podem entrar em incumprimento do pagamento das dívidas e a insatisfação aumenta entre os norte-americanos.
Têm de ser todos despedidos e substituídos,
diz um pensionista em frente ao Capitólio vazio. Este cidadão norte-americano está preocupado com a possibilidade de a maior economia do mundo declarar a incapacidade de pagar as suas dívidas.
Vamos provavelmente ser como a Grécia,
considera um outro cidadão, e não é o único preocupado.
Esta é uma maneira terrível de governar um país, e ter uma economia em que não se pode prever nada é também horrível.
Sou um reformado do setor público e não vou receber o cheque da Segurança Social. Não vou receber a minha pensão. Toda a gente vai ser afetada de uma maneira ou de outra.
Centenas de milhares de funcionários públicos não trabalham desde o dia 1 de outubro, uma vez que o governo não tem orçamento. Emily Dougherty nunca vai esquecer o dia em que foi chamada por 1 hora ao seu local de trabalho apenas para arrumar a sua secretária e gravar esta mensagem.
Não vou estar na minha secretária ou responder à sua chamada.
Volto a ligar-lhe quando a paralisação terminar. E também nunca sonhou que estaria mais do que alguns dias fora do seu local de trabalho. Senti-o quando acordei esta terça-feira de manhã e me apercebi que a paralisação está mesmo a confirmar a minha percepção de que o nosso sistema governamental, que era um navio a seguir o seu curso, mudou. E isso foi inquietante. Sentimos-nos como se tivéssemos chocado com alguma coisa.
Cresce o receio de que o Congresso não chegue a um acordo em relação ao aumento do limite da dívida. De acordo com os especialistas, no final do mês faltará dinheiro ao governo para pagar contas elevadas. E não são só as empresas que temem este cenário. Os pequenos investidores também estão preocupados. Robert, funcionário de uma agência de viagens, já recebeu uma chamada do seu gestor de conta no banco.
Aconselhou-me a diversificar os meus ativos, a investir em ouro e outros metais, uma medida de segurança em caso de insolvência do governo no dia 17 de outubro.
Esta terça-feira, o Partido Democrata, que detém a maioria no Senado, garantiu que a insolvência não vai acontecer. Os líderes da bancada, Harry Reid, e o seu opositor conservador, Mitch McConnell, estão a trabalhar num acordo para reabrir o governo norte-americano e evitar o incumprimento. Faltam apenas 2 dias para terminar o prazo estimado pelo Departamento do Tesouro para que os Estados Unidos deixem de ser capazes de pagar as suas contas. Maria João Pinto, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje nós perguntamos o que você pensa sobre o fim da parceria estratégica de Angola com Portugal, anunciada nesta terça-feira, dia 15, pelo presidente angolano. A colega Maria João Pinto já está aqui no estúdio acompanhando as mensagens.
E sem mais demoras, vamos às mensagens que nos chegaram via telemóvel. La Fubaldé, da Guiné-Bissau, envia-nos a seguinte SMS: fim de relação ou ganho pode ter benefício. Uma outra mensagem chega também de Bissau. Ivo Salvador diz-nos: penso que os dois Estados vão ser capazes de ultrapassar esta situação. Portugal e Angola são países irmãos e unidos pelos laços históricos. Já Jorge Ribeiro, da Lunda Norte, escreve apenas: governo angolano não presta. Muitos comentários também na nossa página do Facebook. Jamburere Nalumiano, de Bissau, escreve: congratulo-me com a decisão do Estado angolano, desde que não coloque em causa o progresso e o bem-estar dos angolanos. Já Inocêncio Fortunato acha que José Eduardo dos Santos, neste caso, foi impensante, até porque Angola e Portugal têm uma cooperação longínqua e com aspectos favoráveis. O comentário de Abdel Embalo diz: tem algo por detrás disso, não deve ser coisa boa, diz-nos este ouvinte que escreve a partir de Bissau. Ismael Celestino: só vamos ver a quem ele agora vai atirar as culpas pela sua incompetência. Antes era a guerra, depois passou a ser a herança do colonialismo. Doravante, vamos ver a quem ele julgará as culpas, é a opinião deste ouvinte. Um outro ouvinte, que se identifica como marido da mãe, também escreve no Facebook, ele deixa-nos um comentário e diz: foi uma decisão que o camarada presidente teria tomado faz tempo. Os angolanos não precisam da cooperação de Portugal para nada, sofremos tanta humilhação que ainda hoje notamos. E o ouvinte termina dizendo: viva José Eduardo dos Santos. Célcio Nhanga: essa parceria também só beneficiava Portugal no campo estratégico. Então, esse fim de parceria acho que fica melhor. Cá há muitos portugueses que pouco ou nada fazem para desenvolver o país. Agora, Angola abraçou a China, ou melhor, a Ásia. E vamos ver o que de melhor essa parceria com a China, até que ponto vai chegar, é o que diz este ouvinte. Vasco Ernesto Moando: muito bem, angolanos, atualmente temos que apostar em parcerias win-win. Não deve haver depreciação de termos de troca em nações e as nações devem dizer sim à dependência desejada. Um outro comentário de Cassute da Conceição Borges: acho mal porque entre os seres humanos a inimizade não faz bem e quanto mais entre dois países. Jaime Filipe Neves diz apenas: está bom. Jeremias Goba escreve: eu acho que existem muitas estratégias por trás, abram o olho. Vítor Germano: acho mal, visto que o nosso país está em fase de reconstrução. Não podemos descartar ajuda desta forma. Visto que Portugal tem um papel bastante importante na nossa história, não podemos apagar o passado e viver só o presente. Até como diz o ditado, o povo que não tem passado não é um povo completo.
E acho que não temos tempo para mais mensagens, Bettina.
Muito obrigada por acompanhar a mensagem aqui no estúdio, Maria João. Obrigado especial aos nossos ouvintes que participaram mais uma vez ao vivo da nossa programação. Tenham todos ainda uma ótima noite. Até a próxima.